Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, pastor Paulo, estar aqui na primeira igreja de Madureira, podendo compartilhar mais sobre o reino de Jesus, sobre o reino de Deus. Que bênção estar aqui, que honra estar aqui e, de alguma maneira, participando também desse ministério tão lindo que o Senhor tem realizado aqui nesse lugar. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, da Maura também. É sua única filha, pastor? Tem um Davi, são dois. Eu também tinha dois até 11 semanas atrás. Hoje minha esposa está grávida. 11 semanas e hoje ela teve alta. Minha esposa estava internada porque ela tem um negócio chamado, eu não sei a pronúncia correta, não sei se é hiperemese gravídica ou hiperêmese gravídica, ou se é possível as duas coisas. O cara da letras aqui vai descobrir isso para mim. mas hoje ela teve alta, graças a Deus ela passa muito mal na gravidez, ela vai vomitando, desidratando, mas graças a Deus, né, hoje ela saiu, já está em casa, né? Passei alguns dias no hospital e cuidando de duas crianças sozinha em casa, acordando, levando para a escola, levando para a terapia, levando para não sei aonde, mas a semana passou, graças a Deus, e ela já está completamente recuperada, graças a Deus. Mas que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Queria orar mais uma vez, não sei se vocês podem se colocar de pé mais uma vez. Eu queria muito trabalhar esse conceito com vocês, sermos cartas vivas. Como ser essa carta viva que vocês anseiam? Vamos falar com Deus? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E nós estamos aqui, Deus, nesta noite, podendo, ó Deus, adorar o Teu santo nome. Como é bom, ó Deus, experimentar a graça do Teu reino, a glória, o Teu poder, a Tua presença. Como é bom, Deus. Nós tivemos oportunidade de louvar o Teu nome nesse lugar, de ouvir a Tua voz através de cada canção que foi cantada aqui. Mas, Deus, agora nós estamos diante da Tua palavra. Ela será exposta. E nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos pés guardados, os nossos olhos e ouvidos reverentes para acolher a Tua palavra. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz, Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, ao sentido profundo desse texto. Que esse texto se torne vivo em nós, para que as nossas vidas vivas, ó Deus, possam transformar essa geração, este tempo, este bairro aqui em Madureira, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz? Amém. Você pode se assentar. Queridos, quando nós abrimos uma carta como essa, a gente passa a compreender como elas eram de fato vivas. Porque os apóstolos, os profetas e apóstolos, eles estavam encarnados em sua geração. Eles não eram teóricos abstratos que abstraíam os seus pensamentos da realidade cotidiana, não. Eram profetas e apóstolos que viviam as angústias do seu tempo, que viviam os medos do seu tempo, as angústias, as fraquezas, as fragilidades, e compartilhavam. João, quando escreve o Apocalipse, ele diz, eu sofro com vocês, eu estou sofrendo com vocês, Ele que estava ali ilhado em Pátimos, preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, companheiro nas algemas, companheiro nos sofrimentos, companheiro nas prisões. Os apóstolos, os profetas, eram homens encarnados em suas realidades vitais. Por isso, eles eram inspirados por Deus. Por isso foram inspirados por Deus. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que nós teríamos que dizer nesse final de semana é: a Bíblia é inerrante, infalível. De Gênesis a Apocalipse, Deus inspirou cada verso, encheu os profetas e os apóstolos para que nos entregassem textos que são, de fato, remédios para a nossa alma, que são obras vivas de profetas vivos, de apóstolos vivos, que viveram, que se encarnaram em suas próprias realidades vitais e ouviram as angústias de seu tempo. E quando nós abrimos a carta aos Coríntios, nós nos deparamos com uma carta de fato viva, coerentemente viva, encarnada, que ouviu o seu tempo e que respondeu às demandas de seu tempo. Paulo, informado por aqueles da casa de Cloé, percebe que havia rachaduras no interior daquela igreja. Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e aquelas divisões foram se aprofundando de uma maneira tão aguda, tão difícil, que até a ceia do Senhor, central para a espiritualidade cristã, foi afetada. Alguns chegavam antes, pastor, no interior das casas em Coríntios, e eles comiam, eles se deliciavam das refeições e não guardavam nada para os trabalhadores que chegavam depois de suas horas amargas de trabalho. O pão não estava sendo repartido igualmente. Aquele problema em Atos 6, que foi resolvido com a diaconia, voltou para o interior de Corinto. Paulo ouve as divisões, ouve as rachaduras e percebe outras mais sobre as quais ele escreve, mas escreve porque ele era um apóstolo encarnado. Paulo viveu o seu tempo. Paulo não foi um teólogo de escritório. Paulo foi um teólogo, um pastor orgânico, que viveu as angústias do seu tempo, os gritos, os medos, os pavores de seu tempo e respondeu para que os seus leitores, para que aqueles que ele mesmo evangelizou, cuidou, tratou, porque essa igreja, por exemplo, de Corinto, foi fundada pelas próprias mãos do apóstolo Paulo ao deixar Atenas. Por ser ele um teólogo orgânico, um pastor orgânico, ele escreveu para responder às inquietações do seu tempo no interior dessa igreja que ele tanto amava. E como é bom se deliciar de cada capítulo desta carta preciosa que vocês terão a honra de ler este final de semana inteiro com os pastores que estarão aqui expondo os versos da palavra de Deus. Teólogo orgânico, um pastor vivo, que se encarnou em seu tempo e que respondeu através dessa maravilhosa carta para responder às inquietações dessa igreja que ele mesmo fundou com as suas próprias mãos. Nessa carta, somos convidados a ser cartas vivas. Somos a Bíblia que o mundo está lendo. Será que as nossas vidas, elas estão se encarnando nas realidades? Será que as nossas vidas estão sendo ouvidas, estão sendo enxergadas pelas pessoas com as quais nós convivemos? Essas são perguntas fundamentais que nós precisamos realizar logo no início para entender qual é o nosso papel. Qual é o papel da nossa vida? Qual é o papel do nosso chamado, da nossa vocação? porque Deus nos chamou, porque estamos aqui, porque somos primeira Igreja Batista de Madureira. Deus nos convidou a ser cartas vivas, cartas encarnadas, homens e mulheres que vivem em seu tempo, que ouvem o seu tempo, que enxergam o seu tempo com amor e respondem com suas próprias vidas, para que outros sejam transformados para a glória de Deus. No interior da carta aos Coríntios, eu percebo algumas coisas que são fundamentais para compreendermos esse desafio que temos nesse tempo. Uma das primeiras coisas que eu percebo nessa carta de Paulo aos Coríntios, nesta realidade que ele está submerso, imerso, vivendo, e que ele propõe como um caminho, eu diria, pastoral, transformador, é aquilo que eu estou chamando de carismatismo ético. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós percebemos uma igreja completa em seus dons. Uma igreja carismática, uma igreja que se encarnava através dos dons em sua comunidade. Quando lemos especialmente os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, quando nós lemos os primeiros capítulos da carta aos Coríntios, nós percebemos literalmente uma igreja completa em seus dons, completa em seus carismas, mas uma igreja profundamente mergulhada em problemas éticos gravíssimos, como aqueles que foram mencionados aqui. Agora perceba só, veja o que o apóstolo Paulo precisou enfrentar por ser um teólogo encarnado, por ser um pastor vivo, que ouvia as implicações de seu próprio tempo. O que ele precisou responder? Ele precisou responder a uma comunidade cheia de carismas, cheia de dons, mas com problemas éticos gravíssimos. Quando a gente olha para os capítulos 12, 13 e 14, nós percebemos que o coração desse texto é o capítulo 13, que disserta sobre o amor, que disserta sobre a ética. É impossível ser uma igreja carismática, uma igreja, entenda, por favor, pentecostal no sentido do Pentecoste de Atos capítulo 2, se não vivenciarmos com seriedade o compromisso ético que nós precisamos fazer com a nossa realidade. O paradigma de Corinto é um grande exemplo para as nossas próprias vidas. Os carismas são importantes, os dons extraordinários são fundamentais, mas o nosso transbordamento ético é mais importante ainda. A carta aos Coríntios é um apelo para que os coríntios transbordassem na cidade de Corinto eticamente, transbordando em amor situações gravíssimas que nós vemos nessa comunidade. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, se você abrir aí, você vai enxergar a situação de um jovem que tinha relacionamento sexual com a sua própria madrasta. Problemas gravíssimos, sérios. Lembrem-se, Corinto é uma grande metrópole, era uma grande metrópole. Alguns pesquisadores chegam a dizer que aproximadamente 500 mil habitantes, vejam só o nível populacional dessa cidade, 500 mil habitantes, para o tempo antigo, era uma cidade enorme, uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, uma das cidades mais importantes do mundo antigo, Corinto, próxima de Atenas, 500 mil habitantes, templos construídos a Apolo, a Afrodite, prostitutas cultuais que se entregavam em orgias que eram seus próprios cultos, aos seus próprios deuses. Nós temos fragmentos antigos, como por exemplo, o fragmento de Aristófanes, que é um dramaturgo grego do 5º século antes de Cristo, que usava a palavra corintianizar-se para dizer, esses que são os que estão se corintianizando são aqueles que estão se entregando a paixões sexuais. Paulo precisou olhar seriamente para o paradigma de Corinto, para a igreja de Corinto, que era uma igreja completa em seus dons carismáticos, mas que se entregavam em dissoluções seríssimas, como essa mencionada no capítulo 5. Se você abrir comigo o capítulo 6 da carta aos Coríntios, você vai ler comigo uma das coisas mais lindas dessa carta de Paulo. Ele diz assim no verso 12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete para quem peca sexualmente. Peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Diante desse paradigma da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, uma igreja completa em seus dons, mas uma igreja que não transbordava em sua comunidade eticamente, Paulo precisou chamar a atenção dessa igreja e dizer: veja o nosso compromisso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, transbordar-se do Espírito Santo de Deus, exige compromissos éticos sérios. E vocês estão suportando, vocês estão vendo como espectadores, um entre os seus, cometendo um pecado gravíssimo. Lembrem-se, além deste, há outros corpos que estão se unindo sexualmente com as prostitutas, tornando-se com elas um só corpo. Leiam o Gênesis, leiam a criação, leiam o que significa casamento, leiam o que significa família. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, permitir o transbordamento da presença do Espírito em nossas vidas, ser carismático, ser pentecostal, significa transbordar-se eticamente nas nossas próprias cidades. Diante de um mundo que está se dissolvendo em imoralidades, essa carta se eterniza e mostra sua perenidade em nossas próprias vidas. Como Paulo parece estar lendo a nossa própria cidade? Somos uma grande metrópole como Corinto. Somos uma cidade portuária como Corinto. Sediamos jogos istmos como Corinto. Uma cidade importante, portuária, comercial, com muita religiosidade, com muita idolatria, com muita prostituição cultural. Imagine viver numa cidade como essa, imagine ser uma igreja no paradigma de Corinto. Imagina a responsabilidade. Paulo diz assim: vocês precisam entender o que vocês são em Deus. Nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. Não fujam da responsabilidade de serem transbordamentos éticos para nossa existência tão escassa de ética. Irmãos, estamos dissolvidos numa imoralidade profunda, sabe por quê? Porque nós resolvemos matar Deus. Deus já não é mais uma instância paterna que constrange como juiz as nossas próprias atitudes. Vivemos um tempo muito difícil, muito incoerente. Vivemos uma ética realmente derretida em imoralidades. Como é difícil viver, por exemplo, na nossa cidade. E como igreja de Jesus, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos olhar para essa carta, para o apelo que essa carta faz, e percebermos a responsabilidade que nós precisamos ter enquanto igreja de Cristo no século XXI. Às vezes centralizamos em nossos discursos tantos dons e nos esquecemos de agir como o apóstolo Paulo menciona em sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Convido vocês a experimentar comigo a leitura desses versos em Gálatas, capítulo 5. No verso 22 desse capítulo, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma igreja que transborda em carismas, uma igreja que recebe do Espírito de Deus dons, e nós somos uma igreja, a igreja de Cristo que recebeu dons para esse tempo último, derradeiro que estamos vivendo, nós precisamos nos atentar para a responsabilidade que nós temos para viver não só os dons extraordinários da carta aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, mas sobretudo e especialmente isso. John Stott, em um de seus livros, disse assim: todos os dias, eu olho para os céus e faço uma oração a Deus: Deus, me ensine a viver o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Queridos irmãos, nossa sociedade que perdeu Deus, que disse não para Deus, se dissolveu em uma dissolução difícil. Uma obra chamada Irmãos Karamazov, um dos personagens centrais, Ivan Karamazov, um personagem niilista que não acreditava em absolutamente nada, que dizia que nada fazia sentido, ele disse assim: se não existe Deus, então nós podemos fazer todas as coisas. Esse é o problema que nós vivemos nos tempos modernos, uma sociedade que se dissolveu em problemas éticos gravíssimos. Mas veja, nós somos um farol, a igreja de Jesus é um farol, a igreja de Jesus é a continuação do corpo de Jesus, nós somos a continuação corpórea de Cristo, as nossas vidas iluminam as existências daqueles que deixaram Deus de lado e passaram a viver as suas próprias imoralidades. Irmãos, nós temos uma responsabilidade enorme, profunda: iluminar o mundo, iluminar a vida, iluminar os corações, iluminar as pessoas com a nossa vida. Olha o que o cartaz está dizendo: cartas vivas, somos a Bíblia que o mundo está lendo. Essa é a responsabilidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, que o Espírito Santo de Deus nos enche a tal ponto, de tal maneira, que a paixão pelas Escrituras Sagradas cresça tanto em nossos corações, queime tanto os nossos corações, que as nossas vidas transbordem em experiências éticas de exemplo. O mundo está olhando para a igreja de Cristo, E o mundo está aguardando ansiosamente, como diz Paulo em Romanos, a manifestação dos filhos de Deus. Está faltando ações éticas, ações amorosas, ações solidárias. Veja, o coração dos textos que trabalham os dons extraordinários, 1 Coríntios 12, 14, é o texto que fala sobre o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quando você abre as redes sociais hoje, o que você percebe são ódios que se destilam continuamente nas nossas próprias vidas. A igreja não pode alimentar ódios. A igreja não pode alimentar rixas. A igreja não pode alimentar brigas. A igreja tem que ser aquela instância, aquele organismo vivo. Nós somos cartas vivas lançadas ao mundo para amarmos o mundo como Jesus amou o mundo. Sobre o exemplo de como ser próximo, Jesus conta a história de um samaritano. Naquele caminho, muitos passaram diante de um moribundo, quase à sua própria morte, e se desviaram religiosamente daquele que estava ali, jogado ao seu próprio fim, até que naquele mesmo caminho passou um samaritano. Nós não sabemos a sua confissão religiosa, não sabemos o seu credo, não sabemos qual é o seu pensamento, quais são suas doutrinas, quais são as suas confissões, não sabemos. O que sabemos desse samaritano é que ele parou sua caminhada, ele aplicou óleo, vinho, ele colocou sobre o seu cavalo, ele o conduziu a uma hospedaria e disse assim: eu pago todas as diárias, até que esse homem saia plenamente curado desse hotel. Queridos irmãos, nós temos uma grande responsabilidade nas mãos. Somos o farol que Deus colocou para iluminar o mundo. Nós temos o compromisso de amar as pessoas, o compromisso de transbordarmos as nossas próprias vidas com uma postura ética, séria, que constranja o ódio, que constranja as armas, que constranja as rixas, que constranja as brigas, que constranja as polaridades. Que a graça de Deus, que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações em nome de Jesus, para que as nossas vidas sejam luzes, lâmpadas que iluminem a nossa própria existência. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Nossos corpos são templo do Espírito Santo de Deus. Que as nossas vidas sejam esse exemplo para um mundo tão perdido, tão desgraçado em suas decisões sem Deus. Uma segunda coisa que me faz enxergar com alegria esse texto tão sólido do apóstolo Paulo, tão encarnado do apóstolo Paulo, é o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Veja o que diz a palavra de Deus, a partir do verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé, a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Olha o que diz no final do verso 32: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí, lá no final desse capítulo tão especial, tão profundo sobre a ressurreição, ele diz, lá no final do verso 54, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, Paulo fala sobre esse transbordamento ético, da importância do amor, da importância de sermos corpos lançados ao mundo, de sermos cartas vivas, que transbordam eticamente, que transbordam em amor, que pensam sistematicamente, continuamente no outro. Mesmo sobre os sacrifícios feitos aos ídolos, como a gente viu na demonstração teatral, a preocupação central do apóstolo Paulo é o outro. Se o tipo de percepção de fé que eu tenho, de comportamento que eu tenho sobre a fé cristã, constrange o próximo, então eu deixo de fazer. Se eu enfraqueço a fé dos mais fracos, então a ética foi prescindida na minha reflexão. Paulo, ele mostra como o amor é fundamental para a vida carismática, para a vida de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Se somos cheios do Espírito Santo, agimos eticamente. Mas uma segunda coisa me impressiona na carta de Paulo aos Coríntios, é o seu compromisso com a ressurreição de Jesus. Queridos irmãos, eu costumo dizer que nós caminhamos obstaculizados. Nós caminhamos com os olhos cerrados em nosso mundo contemporâneo. As pessoas não têm mais esperança em Cristo. Eu não sei se vocês se recordam daqueles dois discípulos que caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém, a caminhada penosa daqueles dois discípulos. Diz Lucas 24 que quando Jesus se aproximou, aqueles homens estavam com o rosto sombrio. Queridos, a noite da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa foi terrível para os discípulos. Aqueles dois caminhavam com o rosto sombrio, perdidos. És o único forasteiro que não sabe das últimas coisas que estão acontecendo. Jesus precisou ouvir daqueles dois discípulos. Caminhar com os olhos cerrados é caminhar sem a esperança da ressurreição. Nós vivemos tempos sombrios e só a luz da ressurreição renascerá as nossas próprias esperanças em nossas vidas e na vida que viveremos sem lágrimas, sem choro, sem angústia, lá no novo céu e na nova terra. Quantas pessoas caminham sem a iluminação da ressurreição, caminham cerradas, trancadas, presas, submersas numa sexta-feira sem esperança. Quantas pessoas, eu estou lendo um livro de Albert Camus, O Mito de Sísifo. Esse filósofo franco-argeliano, ele começa o livro dizendo assim: o problema mais sério da filosofia é o suicídio. Ele diz até de forma mais veemente: o único problema da filosofia, ele abre esse livro dizendo, o único problema da filosofia é o suicídio. E o suicídio fala sobre o não sentido, irmãos. Quando as pessoas perdem o sentido, quando as pessoas perdem seus horizontes de esperança, quando as pessoas perdem a luz que ilumina os seus caminhos, a lâmpada que aclareia os seus passos, elas se submergem a tristezas mais profundas ainda. E eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos tempos, o suicídio tem crescido assustadoramente. Estamos nos tornando os nossos próprios algozes. Nós estamos martirizando as nossas próprias almas. Nós estamos acabando com os nossos próprios corações. Nós estamos aniquilando os nossos próprios corpos. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão encharcados de presente. Eles não conseguem se iluminar com a ressurreição de Jesus. Toda a nossa mensagem sobre ressurreição, sobre a volta de Jesus, sobre o rompimento de Cristo nos ares, sobre o anseio da igreja, o Espírito e a noiva dizem vem. Tudo isso foi arrancado dos nossos púlpitos, porque estamos submetidos a esse delírio do presente, irmãos. Há um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala sobre uma sociedade cansada. A sociedade do cansaço é o seu livro. E ele diz que o nosso tempo hoje é um tempo caracterizado pelo excesso de positividade. Nós temos que alcançar resultados encantadores, e tem coach para tudo quanto é lado, coach de pendurado em cada janela da nossa própria existência. A gente não consegue viver hoje sem um coach gritando nos nossos ouvidos, dizendo, você pode ser maior, você tem que ser maior. Irmãos, nós precisamos entender que os nossos organismos, que a nossa psique, que a nossa alma tem limite. Nós estamos nos afogando nesse alcance de resultados, nesse tem que alcançar resultados ainda maiores, nessa competição absurda, assustadora, que está agonizando, que está infartando os nossos próprios corações, infartando a nossa própria alma. Sim, você pode. Sim, você lembra do slogan do Obama? Yes, we can. Vocês se lembram disso? Yes, nós podemos. Nós podemos, você pode. Você pode mais, você pode ir além, você pode ultrapassar os seus limites, você pode ultrapassar as suas barreiras. Nós estamos agonizando as nossas almas, nós estamos infartando as nossas almas, porque estamos obcecados pelos resultados do presente. Irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que largar o nosso trabalho, largar nossos sonhos, como alguns tessalonicenses fizeram e Paulo teve que corrigir em sua segunda carta. Mas nós precisamos entender que as nossas vidas, elas foram lançadas ao mundo como sementes de uma esperança muito maior do que a do presente. Nós temos uma vida só para viver. Os nossos dias são poucos. Vejam as metáforas da Escritura, as metáforas riquíssimas que mostram como nós somos passageiros. Nós precisamos entender que as nossas vidas foram lançadas nessa história para serem instâncias de esperança, instâncias de ressurreição. Há muitos que estão caminhando na sexta-feira da paixão. E porque fomos iluminados pelo domingo, pelo sol do domingo, nós precisamos ser os arautos, os proclamadores, os apóstolos que anunciam a nossa esperança na ressurreição. Um dia os nossos corpos serão lançados incorruptíveis, corruptíveis, e eles se tornarão incorruptíveis. Eles serão lançados em desonra e ressuscitarão em glória. Queridos, os nossos corpos serão transformados como as sementes que são lançadas na terra. Seremos transformados em corpos glorificados para uma vida eterna com Deus, para uma vida prazerosa com Deus, onde o choro, a agonia, onde a tristeza, onde a depressão, onde a síndrome do pânico, onde o burnout não existirá mais, no nome de Jesus. Por quê? Porque somos iluminados pela esperança de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pela luz que iluminou o domingo. Nós não estamos, irmãos, enfartados na sexta-feira da paixão. A sexta-feira não é o nosso dia é o domingo, é a esperança da glória, é a esperança de que um dia viveremos com Ele para sempre. Que as nossas vidas presentes sejam presentificadas pela esperança de um futuro eterno com Deus. Nós temos que trazer a volta de Jesus de novo para os púlpitos das nossas igrejas. Cristo está voltando, nós somos a igreja de Jesus, e a nossa esperança, o nosso anseio é dizer com o Espírito, porque somos a noiva de Cristo: vem, Senhor Jesus. A nossa alegria não está aqui, somos passageiros, somos peregrinos, as nossas vidas são apequenadas pelo próprio Deus, que nos destinou a uma vida pequena, porque fomos criados para a eternidade. Somos seres eternos, fomos criados para a eternidade. Que essa seja a nossa esperança. Mais uma coisa eu também percebo na carta aos Coríntios, que a percepção que Paulo tem do corpo, não só esse carismatismo ético, os carismas que transbordam em atitudes concretas, reais, de amor, de solidariedade, não só essa esperança, porque somos os arautos da esperança, somos os arautos da ressurreição, mas uma coisa eu percebo, e que é importante demais para o nosso tempo contemporâneo, já que nós somos cartas vivas, não para os dias pretéritos, mas para os nossos próprios dias atuais. A percepção que o apóstolo Paulo tem sobre o corpo: nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Jesus. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 17, diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Queridos, isso é central para a nossa espiritualidade. Isso é central para a nossa fé. como o apóstolo Paulo constrói nesses capítulos uma teologia do corpo que nos é muito pertinente nesse tempo. Um tempo que está fragmentado em ideologias. Um tempo fragmentado em minorias. Um tempo fragmentado em fanatismos religiosos. Como resolver os percalços do nosso próprio tempo? Como resolver as divisões do nosso próprio tempo? E perceba, irmãos, porque essa coisa é muito sutil. Parece que não, mas ela se infiltra na igreja. Na cidade de Corinto, aquela grande metrópole, uma cidade que, de grandes portos, banhada por mares importantes, com jogos istmicos, uma cidade importante, inclusive, para a própria intelectualidade, tinham ágoras, praças públicas, onde se reuniam filósofos, que disputavam retoricamente serem os maiores nas próprias praças. Os filósofos iam para as ágoras, para as praças, e em disputas retóricas dividiam suas torcidas. Olha esse filósofo, esse epicureu, esse estoico, veja como a retórica dele é boa, como ele fala da vida de uma forma tão incrível, tão profunda. E querido, se você perceber a própria cadência da carta aos Coríntios, você perceberá que essa lógica se infiltrou na comunidade de Corinto. Não só as perversidades sexuais das orgias que aconteciam no tempo de Afrodite, porque às vezes nós elencamos certos pecados e dizemos, os problemas sexuais são os pecados que a igreja precisa resolver pastoralmente, e tem mesmo. Somos um corpo, somos o corpo de Cristo, e as nossas vidas precisam transbordar em casamentos sérios, em sexualidade vivida no casamento. Esse é o chamado, esse é o apelo, isso é bíblico. Mas lembrem-se, irmãos, às vezes elencamos certos pecados porque não queremos admitir os pecados que já estão interiorizados em nossa própria vida ou nas nossas próprias igrejas. Esses filósofos ambulantes se encontravam em ágoras e dividiam as torcidas. Esse tipo de gesto, esse tipo de comportamento se interiorizou na igreja de Corinto. Uns se diziam de Paulo, outros de Cefas, outros de Jesus, outros de Apolo, um grande retórico, um grande intelectual. E Paulo precisou resolver o problema das divisões no interior dessa igreja. Ele disse assim, gente, um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Cristo, é o Espírito Santo de Deus, quem nós somos? Paulo fala sobre isso, ele disserta nos primeiros três capítulos, quem nós somos? Servos, servos por meio dos quais vocês ouviram do Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa a diminuir o papel humano na história da salvação. Nós somos servos por meio dos quais vocês ouviram o Evangelho. Nós somos servos de Cristo. Nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos condenados à morte. Nós somos um espetáculo para o mundo. Nós somos desprezados. Nós passamos necessidades de roupas, nós somos tratados brutalmente, nós nem temos residência certa, somos a escória da terra, somos o lixo do mundo. Vejam as palavras que Paulo usa em sua carta para diminuir esse delírio, essa doença. E quantas pessoas a gente vê hoje usando esses recursos? Eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou patriarca. Daqui a pouco vai dizer alguém que é uma das pessoas da Trindade. Não vai chegar nesse nível, irmãos. Vai chegar nesse nível. Paulo vai dinamitando essas opulências. Paulo vai dinamitando esses orgulhos, essas prepotências e mostrando qual é o papel verdadeiro do apostolado. O que é apostolicidade? É ser um espetáculo para o mundo. é ser lixo para o mundo, é ser a escória desse mundo, é passar por necessidade, às vezes sentir fome, é não ter onde dormir. E Paulo vai mostrando, vocês estão se dividindo por causa de pessoas humanas. Entendo, nós somos igreja de Cristo, nós somos corpo de Cristo. O sangue que percorre as nossas veias, o sangue que percorre a nossa alma, o sangue que deve percorrer a nossa paixão, é o sangue de Jesus. E quantas pessoas se entregam a brigas, rixas no interior da igreja por causa de pessoas? Nós estamos vivendo tempos fanatizados, irmãos. Esse ano é um ano difícil, é um ano de eleição. Há torcidas já organizadas e que às vezes se atacam com violência nas redes sociais. Lembre-se, a nossa igreja, a igreja de Jesus, ela não participa do ódio, ela não participa das brigas, ela ora, ela intercede, ela ama, ela age eticamente, ela transborda em amor nas redes sociais. Lembrem-se, a rede social é a extensão do seu caráter, a rede social é a extensão dos seus pensamentos, a rede social é a extensão do seu amor. Que as nossas redes sociais transbordem em amor, acalme os ânimos e não construa anfiteatros de ódio, de rixas, de brigas. Foi interiorizado na igreja de Corinto. Paulo precisou recuperar o tema do corpo. Somos corpo, somos corpo de Cristo, somos unidade em Cristo Jesus. E mesmo os nossos dons, aí você pode saltar para a carta aos Coríntios, capítulo 12, mesmo os nossos dons, eles são dados pelo Espírito Santo para a edificação de uma igreja com um só Espírito. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Queridos, se recebemos carismas, dons que são claramente mencionados na carta aos Coríntios, capítulo 12, estes dons têm um caminho próprio, uma finalidade própria, a edificação da unidade do corpo de Cristo. Ninguém é mais importante do que o outro, todos nós somos importantes porque somos corpo. Se um sofre, todos nós sofremos. Eu me lembro de uma vez que estava num pequeno grupo, e uma moça estava muito triste, e ela começou a chorar, e aí a gente parou aquele pequeno grupo, e a gente perguntou, por que você está chorando? Ela disse assim, porque eu fui diagnosticada com um câncer muito severo. E aí, uma das pessoas que estava ali, disse assim, então nós estamos com câncer também, nós vamos lutar juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos interceder juntos, nós vamos vencer esse câncer juntos. E foi o que aconteceu, muita intercessão, muita oração, e aquela mulher foi curada para a glória de Jesus Cristo. Unidade, irmãos. Os nossos dons não hierarquizam as nossas almas, não nos tornam melhores do que o outro. Os nossos dons nos tornam um com o outro, nos tornam servos do outro. Se o seu dom não te faz pegar uma toalha e lavar os pés do outro, o seu dom simplesmente é uma fenomenologia da religião, que é vivida em qualquer uma das religiões e que não serve para absolutamente nada no interior da igreja. Deus não quer fenômenos, Deus quer dons que transbordem em ética, como nós conversamos, e que transbordem fundamentalmente em unidade. Somos a igreja de Jesus. Paulo disse lá no verso 12, do capítulo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Lá no final do verso 24 diz: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Verso 27: ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente: o amor. Somos um corpo, queridos irmãos. Você é membro desse corpo. Você é membro dessa unidade. Você é membro dessa vida que é vivida pelo sangue de Jesus. Fomos justificados, santificados em Cristo Jesus. Deus derramou do seu Espírito sobre as nossas vidas. Paulo pergunta aos Gálatas: vocês foram cheios do Espírito por méritos próprios? Porque seguem a lei? Ou como dádiva, como dom que foi dado dos céus a vocês? Somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, enchida pelo Espírito de Deus, transbordada em dons para a unidade da igreja, que cada um dos membros se conscientize da sua importância nessa igreja. Todos são importantes, todos os dons são importantes. Há uma letra do Marcos Almeida que diz assim: lance o seu dom na história. Eu comecei o meu sermão dizendo: Paulo foi um teólogo encarnado, orgânico, que viveu as implicações do seu tempo, que ouviu as agonias do seu tempo, e que viveu, escreveu, porque era um apóstolo vivo, porque não só escrevia cartas vivas, ele era a própria carta viva, que se encarnava em cada comunidade, pela paixão que nutria pelo Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, nós temos um desafio enorme: que as nossas vidas sejam cartas vivas, que iluminem o mundo sem ética, o mundo violentado pela falta de ética, pela corrupção. Que as nossas vidas sejam faróis, lâmpadas, luzes, candeeiros que iluminam essa existência perversa, sem amor, sem ética, sem vida. Que as nossas vidas iluminem com a esperança da ressurreição, porque só a ressurreição pode oferecer sentido para a vida. Se não existe ressurreição, os nossos corpos estão destinados aos vermes, a tornarem-se simplesmente pó. Mas não, Cristo venceu a morte. Cristo fez a morte agonizar, Cristo satirizou a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O sangue que percorre as nossas veias é o sangue da eternidade, é o sangue que venceu a morte. Cristo foi o primogênito, ele foi o primeiro. Os nossos corpos um dia vencerão as próprias mortes, os nossos corpos serão glorificados e se unirão a Cristo, quando Cristo romper as nuvens, naquilo que a gente mais anseia, a volta de Jesus. Não estamos fanatizados pelo presente, o presente não é o nosso presente. O nosso maior dom é a eternidade com Deus. Somos peregrinos, forasteiros, essa terra é estranha, estamos caminhando para o céu. Somos corpos, a unidade em nós, nesse mundo tão fragmentado por ódios, por rixas, por brigas, por ideologias, por fanatismos, que a igreja de Jesus mostre que ela é corpo, que ela é unidade, e que a unidade transborde no mundo, não as rixas, não as brigas retóricas, não as brigas filosóficas se interiorizem na igreja, não, que a unidade, que o amor, que os dons que edificam, transbordem na existência, na história. Coloque o seu dom na história. Senhor, muito obrigado por essa noite tão extraordinária, por esse começo, por essa conferência, esse primeiro dia. Mas teremos outros, outras palavras, palestras, outros louvores que serão cantados nesse final de semana intenso, que está refletindo sobre a tua palavra, que é inspirada por Deus. Deus, que ao final dessa conferência, que ao final dessa conferência, os crentes dessa igreja passem a ler a tua palavra de joelhos, porque é a tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, alimento para a nossa alma. Faça isso com a gente, Deus, que a gente leia a tua palavra com reverência, no nome de Jesus, amém.